Agora 7:00, foram abertas ontem as inscrições para o processo seletivo do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, visando a contratação temporária de recenseadores para o Censo 2021. Sobre o assunto, eu converso a partir de agora com o Gustavo Lemos, ele que é coordenador de área de Criciúma do IBGE. Gustavo, satisfação poder conversar contigo aqui na programação da Rádio Cruz de Malta. Muito boa tarde.
Boa tarde a todos os ouvintes.
Gustavo, aqui para nossa região especificamente, são quantas vagas aproximadamente? O que, que dá para destacar sobre esse processo do IBGE para a gente?
Aqui na região da ANREC, né, que são 12 municípios, são cerca de 450 vagas para fazer o censo 2021. Em Lauro Miller, né, são 14 vagas para recenseador. Quem é o recenseador? É a pessoa que vai realizar a entrevista do censo em cada casa do município. E mais 2 vagas para supervisor, que é quem vai coordenar o trabalho dele, quem vai auxiliar o recenseador a fazer o trabalho. Aí temos vagas para todos os municípios, Orleans, temos 21 vagas para recenseador, em Treviso temos 4 vagas para recenseador, Tiberópolis, Uruçanga, então em todos os 12 municípios da ANREC, né, em todos os municípios do Brasil nós temos vagas para recenseador e para supervisor também.
E como é que faz para concorrer a essas vagas?
Então, essas vagas serão feitas provas, né? Então, a pessoa se inscreve, ela pode se inscrever pelo site da SEBRASP, que é a instituição que está organizando a prova, no site sebrasp.org.br. Ou então, mais fácil, ela pode ir no site do Censo, que é censo2021.ibge.gov.br. E ali ela vai ter o link, né? Vai conseguir entrar no site lá e concorrer à vaga. As vagas para supervisor, ela tem custo de R$35 para fazer a taxa de inscrição e para recenseador R$25, né? As inscrições elas vão até o dia 19 de março, então tem aproximadamente 1 mês ainda para fazer a inscrição, né? E as provas vão acontecer no final de abril, dia 18 de abril é a prova de supervisor. E uma semana depois é a prova de recenseador. Então a pessoa, né, pode fazer as 2 provas e depois, se ela passar nos dois processos seletivos, ela pode optar a vaga que ela quer trabalhar.
Perfeito. Existe algum pré-requisito para preencher essas vagas?
O pré-requisito, além de passar no processo seletivo, né, é ter um ensino médio para quem vai fazer o cargo de agente censitário supervisor, e para o recenseador pode ser também nível fundamental. Então, esse é só o pré-requisito que nós temos.
Perfeito. Gustavo, qual a remuneração? Ela varia dependendo da cidade, que evidentemente por ter mais ou menos habitantes, aí o recenseador tem que visitar menos pessoas. Isso varia também?
Varia, sim. No caso do supervisor, não. O supervisor ele vai ter um salário fixo e uma jornada de trabalho fixa de 8 horas. O salário dele vai de R$1.700 a R$2.100, mais benefícios, como vale transporte, alimentação, né? E o recenseador, ele vai receber por entrevista feita, né? Então, ele vai receber um setor censitário, esse setor tem 300 domicílios, por exemplo. Então, ele vai trabalhar esses 300 domicílios. Se um domicílio tem mais pessoas morando, então ele vai ganhar um pouquinho mais por aquele domicílio. Se tiver menos, ganha um pouquinho menos, né? Então, no site também do Censo 2021, ali tem um simulador que ele pode calcular quanto que ele pode receber. Mas, pelo que nós sabemos, né, até agora, assim, os valores estão bem convidativos, né, que é para ele fazer a entrevista com bastante... Quanto mais ele fizer, né, com mais velocidade, melhor ele vai ganhar, né, a produção. E ele também não tem horário, jornada de trabalho fixo, ele pode... combinar essa jornada de trabalho com o supervisor dele. Então, ele pode trabalhar um pouco menos de horas, ele pode fazer meio período, né? É bem flexível nesse sentido.
Perfeito. Gustavo, queria que você explicasse também a respeito aí do treinamento para essas pessoas que passarem, né, que posteriormente forem contratadas. Como é que funciona essa questão do treinamento, toda essa preparação para que os recenseadores saibam exatamente qual é o procedimento ao abordar as pessoas?
Sim, o supervisor, né, será um dos responsáveis por fazer o treinamento do recenseador. E o recenseador só vai ser contratado, né, ele vai fazer o concurso e depois ele vai chegar no treinamento do IBGE. Ele vai passar por 1 semana de treinamento e após essa semana de treinamento, se ele tiver um aproveitamento satisfatório, aí sim ele vai ser contratado e vai poder trabalhar conosco, né? Isso vai acontecer na última semana de julho, para que 1º de agosto ele comece a realizar as entrevistas.
A contratação vai durar quanto tempo?
Do licenciador são 3 meses, agosto, setembro e outubro. E do supervisor é de junho até o final de novembro.
Perfeito. Gustavo, queria que explicassem também um pouquinho mais sobre o censo, né? Para quem não está por dentro, isso acontece com certa frequência pelo IBGE, é feito com certa frequência pelo IBGE, mas como é que vai funcionar esse ano? Quando é que está previsto para começar também?
Então, o censo, ele ocorre a cada 10 anos, né? Todos os países do mundo fazem o seu censo, né? O Brasil não é diferente disso, o último foi em 2010, e agora vamos fazer o censo 2021. No censo, a primeira pergunta é quantos somos brasileiros, né? Mas também qual é a idade dos brasileiros, se tem mais crianças, se tem mais idosos, qual é a escolaridade dessas pessoas, qual é a renda dessas famílias, se essas famílias moravam em outro município e nos últimos 10 anos migraram, ou seja, migração interna, se essas famílias vieram de outros países. Então todos esses dados vão ser pesquisados na entrevista. Então, o questionário tem aproximadamente 26 perguntas, né? Foi feito também para agilizar a entrevista, que ela seja uma entrevista rápida, que não seja cansativa para a pessoa que vai dar a entrevista, né? E desculpa a última parte da sua pergunta.
Quando que está para começar o censo desse ano?
Ah, sim. O censo, então, ele começa no dia 1º de agosto. Essa é a perspectiva e vai durar 3 meses.
Perfeito. Gustavo, para finalizar, eu queria até que você explicasse e ressaltasse a importância do censo, né? Para que essas informações vão ser utilizadas, que a gente sempre... Eu pude acompanhar parte do processo do Censo Agro, que foi realizado há 3 anos atrás, se a minha memória não me falha agora, e os técnicos do IBGE sempre ressaltavam, sempre pediam para a gente aqui na rádio mesmo ressaltar a importância disso, porque os licenciadores iam em comunidades do interior, às vezes a pessoa não estava sabendo, ficava com receio de achar que aquela pessoa era uma pessoa estranha, quando não era, enfim, e às vezes ficava com receio também de passar os próprios dados, né, por algum receio que a pessoa tenha, mas eu gostaria que explicasse a importância do censo, para que esses dados vão ser utilizados, por que é para a pessoa confiar no recenseador do IBGE que vai estar passando isso lá para o segundo semestre do ano.
Primeiro de tudo, que a vestimenta, né, do recenseador, isso vai ser bem mostrado, principalmente quando começar o censo. Ele vai estar, como ele vai estar vestido, ele vai ter um colete especial do IBGE, o boné do IBGE, o computador de mão que a pessoa vai utilizar, tem o logo do IBGE, se você abrir atrás vai estar escrito Governo Federal. Então é uma operação muito segura, né? Além disso, nós vamos disponibilizar em cada município pelo menos um telefone para que a pessoa possa ligar para um posto de coleta, que nós vamos formar em cada município. Esse posto de coleta vai ter um supervisor lá que vai atender essa ligação do morador e vai confirmar se aquela pessoa que está ali na frente dele realmente trabalha com o IBGE. Além disso, o que nós fizemos também no Censo Agro foi para passar para a Polícia Militar a foto e a identidade de cada recenseador, para que a polícia também saiba quem são os recenseadores que atuam naquele município, né? E, além disso, os dados que ele passa para o IBGE são completamente sigilosos e só servem para o IBGE. Então, às vezes ele tem algum problema com, sei lá, com a prefeitura ou com uma Receita Federal, nenhum desses dados vai passar para a prefeitura o nome dele. Vai passar o quê? Em Alumiller temos tantos habitantes que tem uma renda X e tal. Então, nada do que a informação que ele passar vai identificar ele, né? Ele pode falar, inclusive é importante, porque se às vezes, vamos supor que as pessoas, não, eu ganho tanto, mas eu vou sempre colocar menos que isso, né? Ah, então uma empresa que vai querer se instalar em Lauro Miller vai lá no censo, nos dados do censo, depois, quanto que ganha a população de Lauro Miller? Será que é importante para a gente investir nessa cidade? E vai lá e olha. Então, se os dados estão corretos, né, as empresas, não só o governo, mas as empresas, as universidades, de pesquisa, vão poder se planejar melhor e vão poder tomar decisões com mais propriedade.
Perfeito. Gustavo, muito obrigado pela gentileza da entrevista, pelos esclarecimentos, e o espaço da Rádio Cruz de Malta fica sempre à disposição.
Eu que agradeço, agradeço a todos os ouvintes, né, e convido todos a fazer o concurso e vir trabalhar conosco.